Olá, eu sou Yara Morim.
E eu sou o Guilherme Campagnacchi.
As usinas nucleares de Angra dos Reis podem passar por fiscalização para garantir a segurança da população.
Muito além do clichê, a falta de conhecimento cultural de um país nos faz criar um estereótipo que nem sempre é real.
E ouça também a reportagem de Guilherme Campagnacchi sobre as comemorações do aniversário do poeta Carlos Drummond de Andrade.
É, Yara, foi o dia D, comemorado ontem. E sobre a obra de Drummond, na entrevista da semana, conversamos com o professor do Departamento de Comunicação, Renato Cordeiro Gomes.
Angra dos Reis é uma das cidades mais procuradas por turistas no estado do Rio de Janeiro. Porém, a área hospeda duas usinas nucleares e o Ministério Público Federal está defendendo a criação de uma agência para fiscalizar a segurança mais de perto.
A energia nuclear é responsável por 17% da energia elétrica mundial. Ela gera eletricidade para 31 países em 441 reatores. Mas, apesar dos benefícios, três grandes incidentes já assustaram o mundo. O Three Mile Island, nos Estados Unidos, Chernobyl, na Ucrânia e Fukushima, no Japão. Em Chernobyl, a área foi aberta para turistas após 25 anos do acidente, que provocou 31 mortes e inúmeros casos de câncer e deformidades. Em Fukushima, acidente de 2011, a abertura para visitantes demorou menos, está prevista para o ano que vem. Mas e se um problema nuclear acontece em uma área já conhecida pelo turismo, como na cidade de Angra dos Reis? O Centro Nuclear Almirante Álvaro Alberto abriga as usinas Angra 1, Angra 2 e Angra 3, que ainda está em construção. Desde o início da atividade nuclear, os bairros próximos como a Praia Brava e Mambucada cresceram. O risco de contaminação nuclear, caso ocorra algum acidente, é pequeno, mas levou o Ministério Público Federal do Rio de Janeiro a defender, em outubro, que o Brasil tem que ter uma agência reguladora para a segurança nuclear. O projeto ainda precisa ser aprovado pelo Legislativo. Porém, para José Manuel Dias, coordenador de segurança da Eletrobras Eletronuclear, a proposta do Ministério Público é apenas para separar os órgãos responsáveis pela segurança e pela produção das usinas.
A Comissão Nacional de Energia Nuclear, que é que nem que é o nosso órgão regulador, que ele é, ao mesmo tempo, promotor de alguma parte da indústria. A experiência internacional mostra que o órgão regulador deverá estar simplesmente, o ideal é que ele esteja totalmente voltado para o lado de segurança, independente de outras organizações de produção de bens, em iniciativas do governo federal e da própria CNEM, já para que essa separação ocorra e que o órgão regulador fique só como órgão regulador e não mais misturado à produção de energia elétrica. E acho que é uma iniciativa necessária.
De acordo com José Manuel Dias, apesar do apoio à criação da Agência de Segurança, as usinas de Angra dos Reis foram delicadamente pensadas e não oferecem riscos aos turistas da região.
Quando foi determinado Angra dos Reis para ser o local das usinas, foram feitas diversas considerações. Existe essa preocupação do turismo e do acesso de pessoas em grande quantidade, por exemplo, no verão, na época de férias, a essa região. Só que também existe um critério na operação das usinas que oferece segurança como outra qualquer indústria. Então, quando você vê que a indústria nuclear, em termos de quantos reatores existem no mundo, onde eles estão e o número de acidentes, é uma das indústrias mais seguras que existe.
Há mais de 30 anos em operação, o centro nuclear no Rio de Janeiro nunca teve acidentes graves. Além disso, a produção de energia de Angra 1 e 2 é muito alta. Ela poderia sustentar a iluminação do Maracanã por 150 mil anos. Isabela Giantomaso para o Revista Jovem.
Médicos brasileiros foram premiados pela Sociedade Europeia de Neurocirurgia. Eles criaram um método cirúrgico que permite operar ao mesmo tempo os dois lados do cérebro dos pacientes com Parkinson.
No Brasil, a terapia de estimulação cerebral profunda já é realizada há anos. Esse procedimento consiste na implantação de eletrodos em uma região específica do cérebro de pacientes com mal de Parkinson, doença que atinge mais de 200 mil brasileiros. A partir de um marca-passo, o local passa a receber estímulos elétricos que diminuem alguns sintomas da doença, como, por exemplo, o maior controle dos movimentos devido à diminuição da tremedeira muscular. Porém, Até então, o implante era feito separadamente em cada lado do cérebro. Esse ano, um grupo de médicos brasileiros aperfeiçoou a técnica cirúrgica para a implantação, que permite a operação dos dois lados ao mesmo tempo. No momento da cirurgia, o paciente se mantém acordado para que o resultado dos estímulos apareça durante o procedimento. A novidade foi criada por profissionais do Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio-Libanês e do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Com ela, o tempo da cirurgia diminui em até 40% e aumenta a precisão do procedimento. Para o neurologista Ricardo Silveira, o novo método cirúrgico é um grande avanço para a medicina.
Esse tipo de cirurgia, chamada cirurgia estereotáxica, já existia desde a década de 40, 50, por aí. Fazia uma ablação, destruía-se a parte do cérebro que causava o tremor. Hoje em dia se implanta um eletrodo, uma estimulação. É um pouco diferente. Evolucionou no sentido que o paciente que toma remédio para Parkinson há muitos anos já, né? Aquilo vai perdendo o efeito com o passar do tempo. Então, você vai poder tirar o remédio e vai conseguir controlar o paciente, que você vai implantar um chip que vai conseguir fazer com que o paciente se movimente normalmente. Isso faz parte das cirurgias funcionais, para tremor, para rigidez, uma série de coisas podem ser controladas com estimulação no cérebro.
Em setembro, a nova técnica recebeu um prêmio no Congresso Bianual da Sociedade Europeia de Neurocirurgia Estereotáxica e Funcional. Por enquanto, o procedimento só é realizado no Brasil. Porém, como se trata de um aperfeiçoamento importante para o método cirúrgico, pode ser utilizado em outros países num futuro próximo. Fernanda Vanzão para o Revista Jovem.
Camisa florida, câmera na mão, havaianas e boné. Essa é a imagem que, na maioria das vezes, nos vem à cabeça quando pensamos em gringos. Mas você sabia que os brasileiros também sofrem com os estereótipos? Ouça na reportagem de Karine Gomes.
Estereótipo, segundo o dicionário Michaelis, é uma imagem mental padronizada, tida coletivamente por um grupo, refletindo uma opinião simplificada. Atitude afetiva ou juízo incriterioso a respeito de uma situação, acontecimento, pessoa, raça, classe ou grupo social. Uma pesquisa online realizada pela agência JWT com mais de 27 países mudou o nosso mapa. Como assim? É o mapa dos estereótipos. Essa nova representação nos mostra como os países enxergam uns aos outros e a si mesmo, os colocando lado a lado. Assim, o Brasil ficaria perto da Espanha, já que ambos são carismáticos e divertidos, por exemplo. Tanto o Brasil quanto os brasileiros são vistos de alguma maneira lá fora. Segundo o português Nuno Brandão, estudante de mestrado em Engenharia Estrutural da PUC-Rio, o nosso país era visto como Rio de Janeiro e este como apenas Zona Sul. Chegando aqui, ele pôde ver que a situação é bem diferente.
Eu pensava que o Brasil seria um país bem mais perigoso do que ele é, na verdade. Menos assaltos na rua do que eu pensava que haveria, mas muito mais trânsito, muito mais pessoas do que eu pensava que também haveria.
Ou seja, assim como podemos ter uma visão preconcebida de pessoas de outros países, eles também. Um exemplo é o colombiano Gustavo Andrés, também da PUC-Rio. A imagem que o estudante de mestrado em Engenharia de Produção tinha do Rio de Janeiro era de um lugar bem mais calmo, mas nem a correria da cidade o fez desgostar do cartão postal.
Mas gostei muito do Rio. Eu achava que era uma cidade muito normal, mas como as pessoas falam, é uma cidade maravilhosa, né? Tem muitas coisas por conhecer que ainda eu não conheço. As pessoas são muito amáveis, me ajudaram muito quando eu cheguei aqui.
O que ocorre é que as imagens que as pessoas têm acesso são muitas das vezes o clichê. Praias, carnaval, futebol, gente bonita, que se por um lado é real, por outro não representa a totalidade. De acordo com o professor de espanhol Ramiro Raul, que veio da Bolívia e mora no Brasil há 26 anos, os estrangeiros acreditam muito nas imagens que lhes são passadas, como nas novelas.
Parecia uma coisa tão bonita, tão maravilhosa, que quando a pessoa vem aqui, vê que é totalmente diferente. Então, há pouca informação que passa sobre o Brasil lá fora, então dá uma imagem invertida. Por exemplo, mostra Rio de Janeiro, mostra as praias, mostra lugares bonitos, mas não mostra as favelas, não mostra lugares tipo Queimados, Nova Iguaçu, lugares assim que são periferia, com muitas necessidades, com muitos problemas.
Clichês, estereótipos. Para combater parte dessas diferenças, um jornalista americano criou o Amigo Gringo, canal no YouTube que, com bom humor, dá dicas para os brasileiros não passarem vergonha nos Estados Unidos. Brincadeiras à parte, saber da cultura local antes de viajar é sempre bem-vindo. Karine Gomes para o Revista Jovem.
Rio Curioso.
A Revista Jovem vai contar hoje a história de Antônio Rodrigo do Nascimento, de 35 anos. O vigia de um estacionamento próximo a PUC-Rio é conhecido por alguns alunos por um motivo que não é o trabalho dele.
Filho de uma dona de casa e de um aposentado, Rodrigo nasceu no bairro de Santa Cruz, zona oeste da cidade. Aos 23 anos, começou a trabalhar como faxineiro em uma empresa, depois como açougueiro em um supermercado e hoje na segurança do estacionamento do edifício Jardim Pernambuco, na Gávea. A história de Rodrigo é parecida com a de muitos jovens, se não fosse por um detalhe, o que chamou a atenção de nossa reportagem. Mesmo empregado, Rodrigo tem um sonho de se tornar um promotor de justiça. A reaproximação dos estudos de Rodrigo começou há 6 anos atrás. Um estudante da PUC deu ao vigilante alguns livros de geografia e história, o que fez com que a vontade dele de estudar aumentasse e fizesse com que a leitura fosse cada vez maior. Ele, que vai fazer o Enem neste mês, só em alguns anos estar na faculdade seguindo a carreira de Direito. E para ajudar na preparação para o exame, Rodrigo aborda alguns alunos que passam pela guarita no caminho para o estacionamento para corrigir as redações feitas por ele, como foi o caso da estudante de comunicação da PUC-Rio, Gabriela Dória, de 21 anos.
Certo dia eu estava passando lá para buscar meu carro e aí ele me parou. Eu achei até meio estranho, assim, porque, né, a pessoa te parar assim no meio do caminho. Aí ele falou do desejo dele de estudar Direito e pediu para eu corrigir algumas redações. E aí, desde então, eu tenho visto, assim, um progresso enorme na redação dele.
O vigilante de 35 anos acredita que a vontade de estudar depende de fé e perseverança.
As pessoas que têm vontade de estudar mesmo, a pessoa tem que ter fé e perseverança, entendeu? Ir até o fim e estudar. Entendeu? A pessoa tem que acreditar nela mesmo, que a pessoa consegue. Nada é difícil na vida. Entendeu? A pessoa tem que ter confiar em Deus. E, acima de tudo, estudar também. Aí a pessoa consegue, porque a pessoa colhe o que planta.
A história de Rodrigo é a prova de que força de vontade e perseverança podem mudar a vida de quem quer. A equipe do Revista Jovem deseja sorte para que ele alcance os objetivos. Fernando Loureiro para o Revista Jovem.
As comemorações pelo aniversário de Carlos Drummond de Andrade começaram ontem, com o dia D. Quem conta é o Guilherme Campagnacchi.
Em 2011, o calendário cultural ganhou mais uma data. O dia 31 de outubro, o dia D. É um evento organizado pelo Instituto Moreira Salles para celebrar o aniversário do grande poeta brasileiro, Carlos Drummond de Andrade. Palestras, exibições de filmes, exposições, leituras, debates, teatros e intervenções poéticas servirão para matar a saudade e inspirar os leitores. De acordo com a co-organizadora do evento, Elisa Almeida, o dia foi inspirado pelo Bloomsday, que acontece todo dia 16 de junho, quando pessoas do mundo inteiro comemoram a vida e obra de James Joyce.
Baseado no Bloomsday, que é do James Joyce, comemora o aniversário de James Joyce, a gente teve uma ideia similar de marcar, né, o dia do nascimento de Drummond, que merece todas as homenagens do mundo. É um poeta de cunho universal, puxando o saco, assim. Ele merecia esse dia. Então, no dia do aniversário em que ele nasceu, a gente faz uma festa de aniversário para ele, ao nosso modo.
A novidade esse ano é o lançamento do longa-metragem Vida e Verso de Carlos Drummond de Andrade. Walter Carvalho é o diretor de fotografia e Elcanaan Ferraz foi quem fez o roteiro. O filme reúne 4 importantes escritores contemporâneos: Joca Raynor's Theron, Antônio Cícero, Alberto Martins e Afonso Henrique Neto.
Que consiste no cruzamento de dados biográficos com poemas, textos e crônicas. Então, você tem um narrador que narra fatos da vida de Drummond. E, no meio desses fatos, você tem poemas ligados àqueles momentos.
O Instituto Moreira Salles foi o piloto do dia D. Mas a ideia realmente não é pilotar sozinho. Várias outras instituições celebram ao seu modo. Um exemplo é a Biblioteca Central da PUC-Rio, que fez uma exposição de livros do autor e uma exibição do DVD Vida e Versos. Para acompanhar as atrações que serão realizadas essa semana, basta acessar o site www.diadrummond.com.br. Guilherme Campagnacchi para o Revista Jovem. No dia 31 de outubro de 1902, nasceu o grande poeta brasileiro Carlos Drummond de Andrade. Para conversar sobre o autor, convidamos o professor de Comunicação e Literatura da PUC-Rio, Renato Cordeiro Gomes. Boa tarde, professor.
Boa tarde, é sempre bom estar aqui falando do Drummond.
Professor, por que é importante relembrar de Drummond?
Na verdade, né, todo o país, toda a literatura tem os seus nomes ícones, né? E eu acho que no Brasil você tem Machado de Assis, talvez seja o escritor brasileiro, entre os poetas, você teve antigamente, né, o Bilac, né, e depois Manuel Bandeira e tal. E o Drummond, certamente, é um dos grandes poetas do século XX, em língua portuguesa ou não, né? Isso não só eu que digo, né? Várias outras pessoas dizem isso. O próprio Antônio Cândido, que é um dos maiores críticos literários do Brasil, ele diz isso, né? Que realmente que o Drummond seria um dos grandes poetas do século XX. Desde os anos 10, 20, ele escreveu nos jornais, né? até quase o final da vida. Você sabe, ele publicou no Correio da Manhã e depois tinha a coluna no Jornal do Brasil, né, que era importante, depois ele recolhia isso em livro, as crônicas, né? Então, o Drummond cronista, isso também, o jornal contribuiu muito para criar o nome do Drummond. Você sabe, nos anos 60, né, a editora do autor, que depois virou a editora Sabiá, que era o Fernando Sabino, do Paulo Mendes Campos e do Rubem Braga e tal, publicou uma série de antologias poéticas do Bandeira, da Cecília Meirelles, né, e do Vinícius, né, e o da Drummond. E a do Drummond, quer dizer, não é comparar, né, porque todas são importantes, né, é uma antologia muito bem organizada pelo Drummond, que ele vai dividir, né, ele vai dizer que não é dos poemas que ele mais gosta, não é sobre os poemas que ele acha que são mais importantes, né? Mas ele vai mostrar as grandes preocupações, portanto, os grandes temas, né, que ele trabalha. Então, tem poemas, não é por livro, é por essa, digamos assim, esses temas recorrentes que são permanentes no Drummond, que começa, né, a primeira sessão, que começa e chama Um Eu Todo Retorcido. Olha só, o nome. E ele dá uns títulos muito bonitos, né, sobre a família, por exemplo, a família que me dei, quer dizer, a família reconstruída na poesia, né? Uma província esta, que é sobre Tabira, né? Quer dizer, sobre Minas, sobre Tabira, sobre tudo. Né? Então, tem as especulações sobre estar no mundo. Sabe? Então, você tem, na Praça de Convites, né, que são os poemas mais sociais, mais políticos. Né? Quer dizer, então, você tem o eu, a família, a terra natal, né, que é coisa. Então, esses temas todos, né, do Drummond. E...
Professor, muitos dizem que as poesias de Drummond são atemporais. Você concorda?
Olha, eu acho que, não só Drummond, mas qualquer outro poeta, ele tematiza também, de certa maneira, né? Quer dizer, o tempo que lhe foi dado viver. Então, se você pegar a poesia do Drummond, né, você vai ver que ele vai falar, né, ou nas suas crônicas, dos grandes acontecimentos do século XX, né? Tipo, né, sobre a questão da guerra, a questão da participação, a questão do sujeito, da própria subjetivação, né, a coisa ele, né, também, no sentido da sua própria biografia, dessa coisa como, quase como uma autoficção, né, esse eu tímido, né, que ele mesmo vai se chamar, né, do Goste, é como se ele se desdobrasse nesse personagem que é meio de lado, meio... assim, um displacer, né, quer dizer, ele é desse lado meio enviesado do mundo, né, que começa o primeiro poema do primeiro livro do Drummond, que é o poema de sete fases. Quando eu nasci, um anjo torto, textos que vive na sombra, diz, vai Carlos ser gosto na vida. Então, esse Carlos, que é quase como um personagem que ele cria na poesia. Algumas vezes ele se chama de Carlos. Mas também pode ser se desdobrando em Robinson Crusoe, nos pronomes pessoais, etc. Então, é esse coisa. Então, que está, ele diz assim, atrás dos óculos e do bigode. Então, ele está no seu canto, né? E nunca está igual, porque ele diz assim, no elevador penso na roça, na roça penso no elevador. Né? Então, esse conflito do Drummond com o mundo, né, vai se desdobrando, o próprio eu social, então, esse gosto que é social. Você vê que ele muda dessa atitude de isolamento, etc., né? Depois do livro, né, O Sentimento do Mundo. Quer dizer, ter o sentimento do mundo é ter o sentimento do outro. Né? Do outro, ter a preocupação de olhar com o outro, embora nem sempre ele se identifique com o outro. Né? E ele vai dizer, não, devo ir até o enjoo, etc., mas preste atenção. Às 5 horas, na tarde, né, no centro da cidade, o trânsito, etc., brota a flor, que brota do asfalto. É feia, pequena, etc., mas é essa flor que brota. Então, essa flor, o que é? O poema, essa metáfora para a flor como uma denominação da poesia, do poema, né? Que brota de onde? Não é do mundo isolado, não. Ela brota na cidade. É o lugar, né, da poesia nesse mundo complicado, nesse mundo em guerra, nesse mundo, quer dizer, dos grandes conflitos. Né? Então, por isso que ele vai ter poema sobre a bomba atômica, vai ter, entendeu? Sobre a guerra, enfim. Né? E depois ele vai dizer, os acontecimentos me entediam. Né? Que ele vai voltar muito mais para a coisa do próprio poema, para dentro de si. E depois, já no final, mas já mais idoso, né, ele começa a fazer as suas memórias em verso, que é toda a série do Menino Antigo. Tem um poema interessantíssimo, que é ele em criança, né, eu não sei o poema decorado, mas a situação é essa, né, ele vê no porão da casa, o menino tem medo do escorpião. Né, e depois ele diz, mas ele não sabia ou não desconfiava que trazia um escorpião dentro de si. Claro, ele é do signo de escorpião, né? Do dia 31 de outubro é isso. Né? Então, são essas, quer dizer, que requer um trabalho.
Bom, professor, muito obrigado, hein? A Revista Jovem agradece.
Nada, agora eu espero, né, que agora isso ajude um pouquinho as pessoas a irem ler o Drummond. Não é só no dia D, né? É que o dia D do Drummond seja qualquer dia.
E o nosso programa vai ficando por aqui. Gostou das reportagens? Procure o Revista Jovem no Facebook. Você também pode entrar em sintonia com a gente pelo e-mail revistajovem@puc-rio.br.
Nesse programa, você ouviu as músicas Brasileirinho, de Valdir Azevedo, No Reino das Palavras, Carlos Drummond de Andrade, Samba da Estação Primeira de Mangueira e London Calling, do The Clash.
Gostaríamos de agradecer a Renata Vieira, Vinícius Moraes e Virgínia Carvalho pela edição de áudio.
Lembramos que o Revista Jovem é produzido por estagiários do Projeto Comunicar e dirigido pelo professor Miguel Pereira.
E conta com a coordenação da professora Lilian Sabac e a produção do professor Gustavo Chatanier.
Um bom fim de semana.
Esperamos vocês na semana que vem.
Revista Jovem, informação no seu tempo.
Atual, do seu jeito.